Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Biscoitos Zezé. Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. Agora 11 horas 27 minutos. 11 graus é a temperatura em Caxias do Sul. Manhã de tempo bom com sol e algumas nuvens no céu. Chamada geral de hoje diferente, começando mais tarde, porque você acompanhava a transmissão de Brasil e Quênia no vôlei feminino e a vitória do Brasil nesta partida. Por isso, o chamada de hoje é um pouco mais curto, mas você confere a partir de agora as principais notícias desta manhã. Com o baixo estoque de sangue, Hemocentro de Caxias do Sul reduz repasses a hospitais, o que pode impactar nas cirurgias eletivas na Serra. Destaque de abertura com Aline Ecker.
Juliana, o estoque de sangue no Hemocentro, que atende 16 hospitais dos 49 municípios aqui da Serra, está em estado crítico. Embora o número de doações dos caxienses tenha se mantido estável, houve redução na captação de sangue em municípios vizinhos. Isso ocorre principalmente em função da pandemia de Covid-19, já que os doadores têm mais dificuldade para se deslocar até Caxias do Sul. Com isso, o Hemocentro precisa de sangue de todos os tipos, sendo que os índices mais críticos são O positivo, O negativo e A positivo, que são a principal demanda do Hemocentro para esses hospitais da região. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, o Hemox perdeu cerca de 150 doações mensais de residentes dos demais municípios entre 2020 e 2021. Para manter os estoques, são necessárias 1.200 coletas por mês, mas a média atual é de 900. A redução no número de doações impacta, então, os repasses aos hospitais, o que pode levar a essa suspensão de procedimentos que não são considerados de urgência, assim como ocorreu em maio deste ano, que foi considerado o mês mais crítico, que teve mais baixa nas doações, segundo Rafael Moreira, que é assistente social do Hemox. Para se ter uma ideia, o Hemocentro está com 20% do estoque necessário desses sangues, o O positivo e o A positivo, que são os tipos sanguíneos mais utilizados na Serra. Por isso, eles reduziram os repasses das bolsas de sangue para esses 16 hospitais. Assim, as instituições também têm estoques nos limites e, por isso, pode ocorrer esse impacto na realização dos procedimentos. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas necessitam do serviço aqui na Serra. E lembrando que quem fez a vacina contra a Covid-19 também pode doar sangue. É preciso, sim, observar o tempo de espera recomendado. Quem fez a AstraZeneca, a vacina da Pfizer ou a Janssen deve esperar 7 dias para realizar a doação. Quem recebeu a Coronavac pode esperar 48 horas após ter feito a vacina. Também é necessário intervalo de 48 horas após tomar a vacina da gripe. E para evitar um grande fluxo de pessoas, aglomerações, as doações elas são agendadas. O WhatsApp é o 54984188487. O Hemocentro fica ali ao lado da UPA Central, né, o antigo postão, e atende nas segundas e quartas-feiras, das 8 da manhã até as 7 da noite, sem fechar o meio-dia, nas terças, quintas e sextas, das 8 às 5 da tarde, também sem fechar o meio-dia, e também abre ao sábado, das 8 ao meio-dia. Lembrando que pode doar sangue pessoas de 18 a 69 anos, com mais de 50 quilos, no dia da coleta tem que ter dormido bem, não estar em jejum, porém deve ficar longe de alimentos muito gordurosos e é preciso levar um documento com foto no dia para garantir a doação.
Obrigada, Aline Ecker. Agora 11h30, marcou o sinal da Gaúcha. Tempo bom em Caxias do Sul, tem sol entre nuvens e temperatura em 11 graus. Seguimos falando de saúde, vamos falar de vacinação, porque hoje tem vacinação contra a Covid em Caxias do Sul e Canela. Destaque da Raquel Carvalho.
Caxias do Sul vacina hoje pessoas de 33 anos ou mais em todas as UBSs e UBVs, exceto a UBS São Vicente. Para se imunizar, basta levar um documento com foto, CPF e o cartão SUS, se possível, até às 20 horas nas UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário. Nas demais UBSs e UBVs é até às 15h30. Quem fez a primeira dose da AstraZeneca Oxford até o dia 24 de maio recebe hoje a antecipação da segunda dose nos mesmos locais e horários. Quem também está aplicando a primeira dose é o município de Canela, que está vacinando pessoas com 32 anos ou mais no Centro das Freiras até às 14h30.
Obrigada, Raquel Carvalho. Agora 11h32. 11 graus é a temperatura em Caxias do Sul. Você está ouvindo Chamada Geral para Supermercados Andreassa. Economia para toda a família. E Biscoito Zezé é carinho de pai para filho há mais de 50 anos. Você pode participar do Chamada Geral pelo nosso WhatsApp, o 996901220. E também acompanha os nossos destaques no site do Pioneiro em GZH e também nas nossas redes sociais. É facebook.com/pioneiro e twitter@gaúchaserra. 11h32, vamos seguir com os destaques da reportagem. Agora, nosso contato é com Babiana Munhol. O que é mito e o que é verdade sobre prejuízos e ações feitas por agricultores da Serra por conta do frio? Babiana.
Juliana, após temperaturas negativas, neve e geada na última semana, agora que os produtores estão conferindo o que conseguiram salvar de culturas precoces, como do pessegueiro, estavam vulneráveis a baixas temperaturas. Diferentemente dos vinhedos, que estão em período de dormência, ou seja, que não tem danos porque não tem folhas ainda, há outras frutas cultivadas aqui na serra que foram, sim, afetadas, mas porque brotaram mais cedo em razão do frio que chegou antes neste ano e depois foi seguido de um calor prolongado na primeira quinzena de junho. E, com isso, surgiram muitos mitos e também temos as verdades sobre técnicas e prejuízos relacionados a agricultores da serra em função do frio. O principal mito é que viralizou um vídeo nas redes sociais mostrando diversos tambores pegando fogo, alinhados em um parreiral para proteger de uma suposta geada, dizendo que a ação estaria ocorrendo aqui do estado. Mas, na verdade, se tratava de uma imagem registrada na primavera da França deste ano, e a informação fez, inclusive, a Secretaria da Agricultura aqui do estado divulgar uma nota explicando por que esta ação não poderia estar ocorrendo no estado, justamente porque este frio é benéfico para os vinhedos. Mas o que é verdade é o uso da fumaça para tentar impedir a formação de geada. Não ocorreu nas videiras, porque elas estão nesse período de dormência, mas uma técnica parecida chegou a ser utilizada em Monte Ibérico, no interior de Farroupilha. Eu conversei, inclusive, com o produtor que fez isso, Fabrício Basso. Ele é proprietário da Basso Frutas. E ele empreendeu pela primeira vez uma técnica que chamou de neblina artificial, para tentar salvar 15 hectares de pomares de pêssego. No ano passado, a propriedade que tem como carro-chefe a produção desta fruta teve quebra de 95% da safra em função da geada. E aí, neste ano, o produtor queimou o óleo com a ajuda de tratores e criou uma espécie de neblina para tentar conter o frio e a formação de geada. Porém, Basso disse que já percebe prejuízos. Ele chegou a olhar nesta segunda-feira, queimou bastante porque a temperatura foi muito baixa. Ele acredita que pelo menos 50% dos pomares foram afetados, mas ele disse que vai aguardar os próximos dias para ter certeza. Inclusive, eu conversei com o engenheiro agrônomo da Emater, Enio Todeschini. Ele disse que essa técnica da fumaça já foi muito mais utilizada no passado aqui na região, mas que vem perdendo força por uma série de fatores. Um deles é que a gente tem aí terrenos irregulares, eles não deixam essa camada de calor ficar parada, que é justamente essa camada que evitaria a formação de geada. Outra técnica que vem sendo utilizada, portanto não é mito, é verdade, é o sistema antigeada que utiliza a irrigação e o congelamento dos brotos, das frutas. E quem utilizou isso aqui na região foi a família do Elimar Marim, que tem produção de pêssegos no Travessão Barra, em Nova Pádua. Eles utilizaram esse método, que consiste em adaptar o sistema que eles tinham para molhar os pomares, para que a água congele os brotos e as frutas, para preservar a planta até que as temperaturas voltem a ser positivas. Segundo o agricultor de Nova Pádua, uma primeira avaliação poucos dias depois dessa geada mostra que cerca de 90% dos 2,5 hectares plantados de pessegueiros foram preservados. Então, temos aí essas informações sobre esse balanço do frio intenso da semana passada.
Obrigada, Babiana Munhol. Agora 11h36. Tempo bom em Caxias do Sul, 11 graus é a temperatura. Com salários de até 14 mil, Prefeitura de Caxias do Sul abre inscrições para concurso público. De volta, Raquel Carvalho.
A Prefeitura de Caxias do Sul abre hoje as inscrições do concurso para 9 vagas de cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de agosto e os salários variam entre R$ 1.860 e R$ 14 mil. As vagas são para os cargos de operador de máquinas, auxiliar de infraestrutura, professor G1AI, que atua com séries iniciais, técnico em informática e também tem cargos na área da saúde, como médico estratégia saúde da família, dermatologista, médico do trabalho, médico hematologista e hemoterapeuta e também neurologista pediatra. O edital completo está disponível no site da Prefeitura e as inscrições podem ser feitas pelo site www.legaleconcursos.com.br. Mais informações pelo telefone 54-3698-8995.
Obrigada, Raquel Carvalho. Agora 11h37. Você está ouvindo Chamada Geral para Supermercados Andreassa. Economia para toda a família. E Biscoito Zezé é carinho de pai para filho há mais de 50 anos. O tempo é bom em Caxias. Temos sol, algumas nuvens no céu e temperatura em 11 graus. E é sobre o tempo que falamos agora. Vamos conferir a previsão do tempo para Alfa Laboratório, para a vida inteira. Óticas Carol, faça suas lentes Varilux e ganhe as lentes para o seu óculos solar com grau. Consulte o regulamento nas lojas de Bento Gonçalves e no Shopping Világio, em Caxias. E Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o estado mantém nestes próximos 2-3 dias, eu acredito que até quarta-feira, ainda muita umidade e muita nebulosidade na faixa leste. Por isso, as nuvens dominam em grande parte da região, principalmente no período da manhã. Há uma tendência que no período da tarde o tempo fique um pouco melhor, ou seja, no período da tarde a gente consiga um pouco mais de sol, mas na parte da manhã, lamentavelmente, as nuvens ainda continuam dominando durante o período da terça, também na quarta, na quarta-feira chama a atenção que é uma nebulosidade bem expressiva, um pouco mais espessa. E depois, na quinta, a situação não muda muito. Agora, a partir de sexta-feira, o céu está ficando um pouco mais aberto, está havendo uma mescla maior de sol no meio das nuvens aqui na região e culmina no final de semana com um céu um pouco mais aberto em grande parte da região, o que faz com que as temperaturas subam bastante, principalmente domingo, as temperaturas vão se aproximar dos 30 graus Celsius. Então, pessoal, fica atento com relação a essa semana. A rigor, não tem nenhum prognóstico colocando chuva. Mas todos eles colocam nebulosidade variável. Todos eles colocam o período da manhã com o tempo muito fechado, depois abrindo no período da tarde, pelo menos até o meio da semana. E depois vamos ver aí, a partir de sexta, uma situação mais tranquila com relação ao tempo, inclusive na parte da manhã. Tem cerração durante esses próximos dias no período da manhã em várias partes do estado. Mas aquela variação da cerração que é normal, ou seja, tem lugares em que a cerração ela é muito fechada e até traz alguma garoa, e tem lugares em que ela é um pouco mais aberta, um pouco mais alta e até mantém uma visibilidade bem razoável. Fiquem atentos com relação a isso. O tempo não está marcando chuva esta semana, somente nebulosidade variável e essa perspectiva de cerração no começo do dia em várias partes do estado do Rio Grande do Sul, principalmente no leste.
Você está ouvindo Chamada Geral, primeira edição, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha. A técnica é de Adão Oliveira. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra no site do Pioneiro em GZH, no Twitter, @ Gaúcha Serra e no facebook.com/ Pioneiro. E participa pelo WhatsApp 996901220. Chamada Geral tem a parceria de Supermercados Andreassa, economia para toda a família. E a presença é o mais importante na relação entre pai e filho. A Biscoito Zezé sabe disso e assim proporciona momentos especiais. Muito mais do que um produto. Biscoito Zezé é carinho de pai para filho há mais de 50 anos. 11h41, intervalo e já voltamos.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Iara, líder mundial em nutrição de qualidade. Tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas.
Tá.
Iara,
que é o normal,
nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
E a gente volta enquanto?
O Sicredi é top of mind RS entre as cooperativas de crédito e também está entre as marcas mais amadas, segundo a revista Amanhã. Conquistas que traduzem o reconhecimento da sociedade e reafirmam o compromisso do Sicredi em ser uma alternativa para construir um mundo mais justo e próspero para todos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Os materiais de embalagem que sua empresa precisa você encontra na Papel Brás. Temos grande variedade de tipos e tamanhos de filmes de PVC termoencolhível, filmes de PVC esticável para embalar alimentos, filme stretch, plástico bolha, filmes tubulares e todo o sistema de fechamento de caixas. Papel Brás, produtos para embalagens, no Pio 10º, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol, mais perto de você.
Bento Gonçalves, Iguatemi, Világio, Caxias.
A presença é o mais importante na relação entre pai e filho. Muitas vezes esquecemos um brinquedo, uma roupa ou até mesmo uma data. Mas nunca dos momentos marcantes que vivemos. A Biscoito Zezé sabe disso. E assim, proporciona os momentos mais especiais que possam existir. Muito mais do que um produto. A Zezé está presente nas memórias em família. Biscoito Zezé. Carinho de pai para filho. Há mais de 50 anos.
De volta com Chamada Geral na Gaúcha Serra, para Supermercados Andreaça, economia para toda a família. E Biscoito Zezé é carinho de pai para filho há mais de 50 anos. Tempo bom em Caxias do Sul, sol entre nuvens, temperatura em 11 graus. E nós vamos agora às ruas de Caxias, vamos conferir a movimentação, quais são as informações do trânsito nesta manhã com Aline Ecker. Bom dia, Aline.
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. A movimentação é normal agora pela manhã nas principais rodovias aqui da Serra, também aqui em Caxias do Sul. Não há registro de congestionamentos ou bloqueios na cidade. Já na BR-470, a poda de árvores no quilômetro 199, em Bento Gonçalves, cerca de 1 quilômetro abaixo do Mirante da Ferradura, no sentido Veranópolis. Essas sim, interrupções são temporárias, né, no fluxo, está sendo sinalizado, então os motoristas devem ter atenção ao trafegar ali pelo local. Juliana.
Obrigada, Aline Ecker, pelas informações do trânsito aqui no Chamada Geral. Agora 11h45, vamos atualizar também as informações do mercado financeiro nesta manhã. Dólar comercial em baixa de 1,43%, valendo R$ 5,13, e o euro em baixa de 1,29%, cotado a R$ 6,09. A Bolsa de Valores, a Bovespa, opera em alta de 2,11%, alcançando 124.369 pontos. Os indicadores econômicos têm o oferecimento de Viesser Engenharia. Construir o futuro é fazer história. Agora, 11h46, Mais cedo você acompanhava aqui pela Gaúcha Serra, pela Rádio Gaúcha, a transmissão da partida do vôlei feminino entre Brasil e Quênia, e por isso, chamada geral de hoje é diferente, está mais curto, e nós vamos agora conferir as informações do esporte. Os destaques do Paixão Caju de hoje, chegando com Pedro Petrucci. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Juliana, e a todos os ouvintes do Chamada Geral. A gente começa falando do Caxias. E quem traz mais informações do Caxias é o Eduardo Costa.
Após o empate em 0-0 com o Joinville, o Caxias voltou às atividades hoje. Pela manhã, os atletas que jogaram ontem fizeram treinamento regenerativo no estádio Centenário de Recuperação Física. Os demais jogadores que não participaram do jogo de ontem participam hoje à tarde de um jogo treino contra o Glória no CT Baixada Rubra para que o técnico Rafael Jacques dê a oportunidade àqueles jogadores ganharem ritmo de jogo. Na semana passada teve um jogo treino contra o Veranópolis e agora será contra a equipe do Glória. O Caxias que volta a campo no próximo final de semana pela Série D fora de casa contra o Aimoré, jogo em São Leopoldo no estádio Cristo Rei. Será o reencontro do Caxias com o Rafael Lacerda, ex-técnico Grená. O Rafael Lacerda que agora comanda o Aimoré. O Caxias terminou a rodada, nona da Série D, na mesma posição. Terceira colocação, tem 13 pontos e está a 4 pontos do Joinville, que é o vice-líder neste grupo. O Caxias não conseguiu avançar. Após o jogo, o presidente Paulo César Santos falou sobre isso, sobre a campanha, diz que não está satisfeito com o desempenho que observou ontem e espera que o Caxias melhore nos próximos jogos, visando os adversários que terá pela frente na reta final desta primeira fase da Série D.
Valeu, Eduardo Costa, trazendo as informações do Caxias. E sobre esse jogo de ontem, o empate em 0-0, o técnico Rafael Jacques fez a sua análise.
Pelo número de finalizações criadas, principalmente no primeiro tempo, onde tivemos 7 finalizações no primeiro tempo, algumas delas, pelo menos 4 delas, com chance de fazermos o gol, né? Então nós construímos, sim, principalmente o primeiro tempo. Segundo tempo, nem tanto. Mas construímos, demos criatividade no meio-campo com o Carlos, né? O João e o Paulinho já vem jogando há mais tempo junto. O Carlos, por duas vezes, teve que sair, uma pela expulsão do Henrique lá em Joinville e outra pela lesão que ele teve aqui do jogo do Marcílio. Não conseguimos repetir no jogo lá em Itajaí. Voltamos a ter esse mesmo meio-campo agora no jogo de hoje. E no primeiro tempo finalizamos 7 vezes o gol do adversário. Então nós construímos, sim, tivemos volume de jogo, tivemos construção e tivemos finalização. Tivemos criatividade, sim.
Esse é o Rafael Jacques, técnico do Caxias, analisando o empate em 0-0 com o Joinville. O Grená volta a campo na próxima semana contra o Esportivo. E o Jacques, ele teve alguns sintomas da Covid, por isso está afastado. Não comanda o Caxias nessa semana nos treinamentos. Ainda não testou positivo, vai passar pelo teste de amanhã. Mas já como uma precaução, o Caxias coloca o treinador em isolamento. O Ademir Bertolho, gerente de futebol do Caxias, testou positivo. E ontem, por exemplo, não acompanhou a partida, então já desde já boa recuperação ao técnico do Caxias, que amanhã fará o teste. Caso ele não comande o Caxias na próxima semana, o Célio Preto, seu auxiliar, que comanda o Grená. Vamos agora às informações do Juventude. Retorno, Eduardo Costa, trazendo mais informações do Verdão.
O Juventude volta a campo no final de semana contra o Atlético Mineiro pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste último final de semana não jogou, a partida contra o Fluminense foi adiada, ainda não teve data confirmada pela CBF. Mesmo não atuando, o Juventude se manteve na 13ª colocação na classificação da primeira divisão nacional. A direção segue buscando reforços, um nome de um centroavante é buscado no mercado, o Juventude está em busca de um camisa 9, já que Matheus Peixoto foi confirmado oficialmente como reforço do FC Metalist, equipe da Ucrânia. Lembrando que o Juventude não recebe nada por essa situação, porque o atleta pertence ao Bragantino e a negociação foi feita com o clube paulista e o Bragantino tinha emprestado Matheus Peixoto para o Juventude. Outro atleta que o Juventude busca é um volante. e o nome de Ricardinho, jogador de 32 anos que estava no Sport, está bem encaminhado entre Juventude e o Atleta, tudo acertado, o jogador não pertence mais ao Sport, o contrato dele acabou na última semana, ele está livre no mercado, tudo acertado, ele deve chegar entre hoje e amanhã a Caxias do Sul para realizar os exames médicos e assinar contrato. Juventude que perdeu o Elton por causa de uma lesão e por isso foi ao mercado para buscar a contratação de mais um volante e o nome de Ricardinho deverá ser confirmado pela direção alviverde.
O lateral direito, Paulo Henrique, está analisando a saída do artilheiro Matheus Peixoto.
Que isso é algo natural, né? Quando as coisas começam a acontecer, começam a aparecer as especulações, as situações para os atletas. É algo que para nós tem que ser natural. Vamos ter perdas significativas dentro do elenco, mas acredito que quem ficar e quem chegar vai repor essas saídas com grande alegria e trazer muito benefício para o clube.
Aí o Paulo Henrique, lateral direito do Juventude, analisando a saída do Matheus Peixoto, centroavante, oficializado como reforço do FC Metalist da Ucrânia. 11:52 também trazendo destaques da dupla Grenal. O Grêmio no final de semana perdeu para o Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista. E amanhã volta a campo pela Copa do Brasil, recebe na arena o Vitória da Bahia. E jogo de ida na Bahia na semana passada, o Grêmio venceu por 3-0, então joga pelo empate, podendo perder até por 2-0, que avança às quartas de final da Copa do Brasil. E o Internacional no final de semana, no sábado, ficou no 0-0 com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Não joga no meio de semana, porque já está fora da Copa do Brasil, então se concentra para o jogo da semana que vem pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Flamengo. São essas, Juliana, as informações da dupla Caju e também dupla Grenal aqui no Paixão Caju.
Obrigada a Pedro Petrucci com as informações do Paixão Caju para New Glass, envidraçamentos para sacadas, conforto o ano todo. E os destaques da dupla Grenal para Papelbras, produtos para embalagens. 11:53, falando ainda de esporte, o Brasil venceu o Quênia mais cedo vai enfrentar agora as russas nas quartas de final do vôlei feminino. As brasileiras permaneceram sem perder nas fases de grupos, seguem então para as quartas de final do vôlei feminino invictas. Hoje também tem mais Brasil nas Olimpíadas, tem Brasil no atletismo, tem também vôlei de praia, hoje à noite, às 10 horas da noite, Brasil enfrenta a Suíça e várias outras modalidades em que o Brasil vai participar, tem hoje apresentações nas Olimpíadas. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, tem no futebol masculino Brasil e México. 11:54, vamos agora atualizar as informações da previsão do tempo, a previsão para Alfa Laboratório, para a vida inteira. Óticas Carol, faça suas lentes Varilux e ganhe as lentes para o seu óculos solar com grau. Consulte o regulamento nas lojas de Bento Gonçalves e no Shopping Világio, em Caxias. E Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento. De volta ao Cleocum.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo indica para amanhã um comportamento de tempo, mais uma vez, sem chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul, mas, mais uma vez, com bastante nuvens na parte leste do estado. Sim, porque o dia vai começar e vai se estender assim durante o período da manhã, como no dia de hoje, com uma nebulosidade muito grande aqui na parte leste do estado, porque está vindo umidade do continente em direção ao oceano. Isso deixa grande parte da serra, todo o litoral, aqui por Porto Alegre, até lá próximo de Santa Maria, com muitas nuvens. Então a gente tem ainda a divisão da nebulosidade sobre o estado do Rio Grande do Sul durante o período agora da terça-feira. E fiquem atentos, vai haver cerração de manhã cedo em algumas áreas. Às vezes essa cerração pode se transformar em alguma garoa. O tempo lentamente vai abrir ao longo da quarta e também da quinta-feira. Sexta-feira em diante, o céu mais aberto. E fiquem atentos, porque sexta-feira em diante, além do céu mais aberto, a gente tem uma entrada maior de ar quente o próximo final de semana. Além de ser sem chuva, terá temperaturas em elevação aqui no estado.
Obrigada, Cléo Kuhn. Agora 11:56, chamada geral vai chegando ao final. A gente só repassa aqui recados dos nossos ouvintes. Para finalizar o programa de hoje, o Júlio de Nova Prata mandando um bom dia, diz que por lá faz 15 graus agora, temperatura mais elevada em Nova Prata. E o Fábio de Caxias do Sul diz que é doador de sangue, doador de O positivo, e faz tempo que não consegue doar porque tem que agendar, e aí ele está tendo dificuldade para conseguir um horário. Ele diz que é preciso ter mais horários, aos sábados, aos domingos também, ele sugere, e aos feriados. 11h56, chamada geral de hoje vai ficando por aqui, agradecemos a sua companhia, até amanhã, tchau!
Chamada geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Biscoitos Zezé.